Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. Alice saiu do País das Maravilhas e chegou ao inferno para dar origem a um clássico do thrash metal. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Alice in Hell, do Annihilator. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma live de resenha faixa a faixa aqui do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para Falar Sobre. Desta vez trazendo uma resenha que já virou uma lenda urbana do nosso clube de membros, né, lá do nosso grupo do WhatsApp, mas tá saindo a primeira resenha do Annihilator aqui do canal. Saiu um dos bastidores, é o nosso comentarista, que ele já vai entrar, é o nosso faixa-faixa de número 164. E você aí que está nos assistindo, nos siga no Instagram, canal _ Tomar Uma, canal _ Tomar Uma. Também vai lá no nosso canal de cortes, Cortes do Tomar Uma Oficial, youtube.com/ Cortes do Tomar Uma Oficial, que as nossas lives, principalmente de temas da semana, vão para lá, cortadinhas, divididas por tema. Lembrando também que você pode... Ah, também tem o nosso Instagram pessoal, Rafael Araújo, 2099. Siga aí também Yuri Moreira no Instagram. E o nosso canal, canal _ Tomar Uma. Isso, quase que eu me atrapalhava aqui, mas não me atrapalhei. Você aí que nos acompanha, que gosta do nosso trabalho, vem aqui no botão Seja Membro, que tem todas as vantagens do nosso clube de membros, tem 3 planos, a partir de R$1,99, né, que você aí pode ajudar na nossa criação de conteúdo, né? Isso aqui dá trabalho para fazer, e a gente precisa de incentivo, que agradecendo a galera. Olha ele aí, Yuri já apareceu. Aí a nossa galera, ó. Muito obrigado a vocês do nosso clube de membros que mantém este canal vivo. Boa noite, Yuri Moreira. Finalmente, Annihilator está surgindo entre nós.
Finalmente. A gente estava devendo falar do Annihilator, né? Depois de 5 anos de canal, vamos falar finalmente do Annihilator, uma banda que eu gosto demais. Esse clássico injustiçado do thrash metal.
Injustiçado?
É, injustiçado. A gente vai falar sobre isso aí ao longo desta live, dessa resenha.
Lembrando aí para você que nos acompanha também, que pode mandar superchat, viu? Um recurso aqui do YouTube. Você pode mandar, é massa. Ajuda a gente aqui, porque é complicado, mas a gente tá se mantendo aqui graças ao clube de membros. E as vantagens que a gente oferece aqui para os nossos membros do clube de membros. A galera tá chegando aqui, ó. Mário Luiz, Fred Tavares, Olivier, o Franco Cearense, André Ficina, Cristiano Moura, Julian Camargo, Urique Lins. Vão chegando aí, galera. Vão chegando, a galera tá curtindo demais. E já tá votando na nossa enquete, hein? Coloquei uma enquete aqui. Qual a melhor faixa do Alice in Hell?
Essa vai ser barbada.
mas já tá, tem uma surpresinha aqui já. Alice in Hell, 67%. Welcome to Your Death, 17%. Wicked Mystic, 8%. E outra, quem votar em outra, escreve aqui qual é a outra, 8%. Alice in Hell tá com 67%. Agora há pouco tava com 100% dos votos. Mas vai ser difícil não ser ela, né? Tô mais curioso para saber o segundo lugar dessa enquete. Então, galera, vamos nessa, né? Yuri, quer dizer que você é muito fã do Annihilator e do Alice in Hell. Você acha que isso é um álbum essencial e injustiçado na história do thrash metal?
Eu sou muito fã do Annihilator. Na verdade, fã do Jeff Waters, né? Porque falar fã do Annihilator é meio complicado, porque o Annihilator é uma banda que... Na verdade, eu gosto de dizer que é a Jeff Waters Band, né? Porque o Annihilator já repetiu formação, mas é a coisa mais rara do mundo. Inclusive, tem disco que o Jeff Waters gravou sozinho, ele um batera, gravou voz, guitarra, baixo, não sei o quê. Esse disco, inclusive, a gente vai falar sobre isso, Está acreditado aí como uma banda, mas na verdade é um trio, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas sim, eu acho que ele é injustiçado, porque quando você faz uma lista, qualquer lista, se você procurar aí melhores álbuns de thrash metal, sei lá, os 10 melhores álbuns de thrash metal, você nunca vê esse álbum no meio. E a gente, inclusive, fez uma batalha, Rafael, do thrash, e a gente nem cogitou em colocar esse álbum. E hoje eu tava pensando sobre isso, né? Eu tava escutando o disco pra gente fazer a resenha, né? Revisitando esse álbum, que eu escutei demais na minha vida. E eu tava pensando nisso. Eu disse, pô, a gente fez a batalha do thrash, a gente nem cogitou colocar o Alice in Hell na lista, né? E ele merecia, né? Merecia, porque é um puta álbum, puta cartão de visita. Mas tem alguns motivos para isso, né? E aí a gente vai discutir isso ao longo da live.
Se a gente fizer uma lista de discos, álbuns essenciais do thrash metal, ele vai entrar, né? Ele vai entrar. Nunca mais ele fez lista, né? Mas ele merecia, ele merecia. Ele merece, na verdade. Merecia não, merece. Então vamos dar uma contextualizada nele aqui. É o primeiro álbum de estúdio do Annihilator, né? O álbum de estreia. Lançado dia 7 de abril de 89, produção de Jeff Waters. Porra, grande estreia. A banda pegou as influências aí do thrash metal dos anos 80 e, para mim, né, criou algo além novo, né, do que já existia ali. Produção também muito boa para a época. Eu achei só o baixo um pouco escondido, mas o cara, Jeff Waters, é guitarrista, né? Então ele... eu acho que sobrepôs aí bem as guitarras em cima do baixo, mas tem ainda umas partes que aparecem, né? Faz um blum, blum, não, umas frasinhas de baixo assim em cima, mas o resto é guitarra em cima. O soa muito bem esse disco. E assim, a gente vai falar da formação logo em seguida, mas Jeff Waters é o cara, né? Ele é o Annihilator, né? Foi o que tu tava dizendo agora há pouco.
Sim, ele é o Annihilator, e já a primeira coisa, né? Isso que você falou do baixo, apesar de ter um músico creditado, né, que é o Wayne Darley, quem toca baixo no disco, quem gravou o disco, foi o Jeff Waters. Ele tá só creditado, tal, tá lá no clipe, etc. Mas quem toca baixo no disco é o Jeff Waters. Disco muito bem produzido. Apesar de ser muito jovem, se não me engano, o Jeff Waters tinha 23 anos na época, ele já era um cara que ele tinha muita vivência de estúdio, então ele, inclusive, ele assina a produção, ele mixou, ele produziu, ele fez basicamente tudo aí, e é um disco que, ao contrário de outros debuts, né, de outros primeiros álbuns de bandas de thrash metal, é um álbum que tem uma sonoridade fantástica. Se você pensar numa banda que está começando o primeiro disco, uma banda de thrash metal, inclusive você vai ler algumas críticas, né? Muita gente se pega nisso e diz, o disco tem um som muito cristalino para uma banda de thrash metal. O thrash metal tem que ser mais sujo, mais agressivo e tal. E esse disco, ele tem uma mixagem, ele tem uma produção fantástica, né? Já no primeiro álbum aí. Melhor que você pegar aí, pô, sei lá, o Master of Puppets do Metallica, o Killing My Business do Megadeth, e Slayer, Anthrax e outras bandas aí. Seguramente o Annihilator tem o som mais bem produzido, mais cristalino, mais... né? Todos os instrumentos ali, você consegue escutar tudo ali sem grandes problemas. E disco fantástico, né? Até também por esse detalhe da produção.
Inclusive, nossos amigos, alguns dos nossos amigos do clube de membros são dessa vertente aí que thrash metal é para ser sujeira mesmo, é para ser podreira e tá tudo certo. Se soar bem, não dá.
Exato.
Inclusive, mas eu sou contra isso aí. Se tem tecnologia e capacidade para fazer soar bem, tem que soar bem, pô. Tem que soar bem. Nada de fazer sujo de propósito, né? Para soar sujo. Soar sujo é soar com a sonoridade né, fraca, digamos assim, é se não tiver equipamento, né? Mas tendo, e Cristiano na resenha da semana passada, né, do Gamma Ray, né, eu anunciei isso aqui, ele disse, é trash metal técnico. Trash metal técnico, olha aí. Mas tem essa definição também, né?
Tem algumas coisas até quase progressivas, assim, quase prog, antecipando aí uma coisa que viria depois, né? Esse disco, ele chega um pouco, ele chega meio atrasado no rolê, digamos assim, né? O primeiro do Metallica, se não me engano, é de 83, o primeiro do Megadeth de 85 e tal. Ele chega um pouco atrasado, talvez isso tenha feito com que ele, de repente, não tenha esse reconhecimento, porque o thrash metal já era um estilo estabelecido, que inclusive ali no 1990 tal, já estava começando a virar a chave aí, começando a pegar outras influências, o Pantera chegando aí com Cowboys from Hell, Vulgar Display e tal. Mas, por outro lado, essa questão da sonoridade, da produção, né? Que, para certos estilos, né, principalmente para os estilos mais extremos, muita gente fala que não, tem que ser sujo mesmo e tal, e essa coisa de superprodução não rola não. Tem que ser sujo, barulhento, agressivo e confuso até, às vezes.
É, ele pegou uma época de transformação no thrash metal, né? Porque ele, os anos 80 foram os anos, a década, né, de ouro do thrash metal, só que começou a ficar tudo muito parecido, né? O Slayer virou, meio que escreveu a bíblia do thrash metal, né? Todo mundo saiu seguindo. Então, se fosse para os anos 90 e ficasse a mesma coisa, o gênero ia acabar, né? Então, a gente viu o Annihilator, viu o Death. Tem resenha aqui do Hillman, do Death, inclusive. Que, enfim, coisas que ficaram mais progressivas, coisas que ficaram mais groove. Então, também chamaram de muita coisa de groove metal, como o que eu usei do Sepultura. Tem gente que diz que é groove metal, não é thrash metal. O Pantera também, groove metal, enfim, começou a se ramificar, né? Ó, Fred Tavares está tirando onda. Slayer é Bíblia, é foda. Mas Bíblia é um conjunto de regras, né? Não, pode ser a Bíblia satânica, mas Bíblia satânica também existe. Mas a Bíblia do thrash metal, quer dizer, a Bíblia do thrash metal. Vamos botar aqui a carinha deles, mesmo quem não gravou. Olha aqui, o Annihilator, a banda creditada aí é a seguinte: Jeff Waters, guitarra e baixo; Randy Rampage no vocal; Ray Hartman na bateria; Anthony Brian Greenham tá aí como guitarrista, mas não gravou o disco; e Wayne Darley tá creditado no baixo, mas também não gravou. Foi tudo Jeff Waters, né? Quer dizer, ele gravou as duas guitarras, né? Isso mesmo, né? E gravou baixo. Exatamente. E além das composições, né, que são todas dele. É praticamente uma carreira solo e ele e músicos contratados, né? E o cara é um grande riff maker, né?
Sim. Um dos guitarristas, assim como o Annihilator, o Jeff Waters também é um dos guitarristas mais subestimados do thrash. Novamente, assim como o Annihilator, você faz uma lista dos 10 guitarristas de thrash metal, dificilmente você vê o nome do Jeff Waters na lista. Mas o Jeff Waters, inclusive, foi sondado para o Megadeth. Olha, né, aí. E ele recusou e acabou entrando o Marty Friedman. Ele foi um daqueles guitarristas ali que orbitou em torno do Megadeth. Mas aí o Marty Friedman entrou, ele recusou, porque teria que largar o Annihilator, e ele não queria. Mas, né, tem essas coisas. Um puta riff maker, puta guitarrista, né, toca muito, né, compositor de mão cheia, mas, novamente, né, o Annihilator chegou um pouco atrasado no rolê, e já tinha muita gente estabelecida, muita, né, as bases já estavam sedimentadas, e o pessoal está falando aqui nos comentários, talvez não desse muito certo Jeff Waters e Dave Mustaine na mesma banda, né? Muito provavelmente não ia dar muito certo, porque os dois têm um estilo de gestão, digamos assim, parecido, né? Eu não sei se o Jeff Waters iria se submeter às ordens do Mustaine, né? Mas a gente nunca vai saber porque ele abdicou para seguir com o Annihilator.
Uhum. E ninguém tira o tesouro. Ninguém tira o tesouro do Megadeth.
É, ninguém tira o tesouro. Só sobre essa formação, Rafael, é um dos raríssimos casos. Eu me arrisco a dizer, eu não tenho isso de cabeça, mas essa formação, acho que foi a única formação do Annihilator que se repetiu 10 anos depois no Criteria for a Black Widow, de 99, né, que o Jeff Waters reuniu a turma, só o baixista, que é exatamente o Wayne Daly, que ele declinou do convite. Mas a turma toda estava aí, inclusive o Randy Rampage, o vocalista, que inclusive já faleceu.
Vamos voltar aqui para a capinha. Capinha bem legal, hein?
Sensacional.
Bem filme de terror, bem filme de terror, né? Os anos 80 também foi uma década de ascensão dos filmes de terror, né? A gente teve Freddy Krueger, né? A Hora do Pesadelo, né? Jason, né? Sexta-feira 13, enfim, Hellraiser, um bocado de coisa, né? Filmes mainstream, filmes B também. E o Alice in Hell pegou aí o gancho, né, fez uma capa aí claramente fazendo uma referência aí a filmes de terror. A moça, né, que deve ser a Alice, com
Alison. Bonequinhos.
Alison. É, por que Alice e Alison? Já tem uma explicação para isso aí?
Não, eu pelo menos não tenho. Eu procurei, mas não consegui encontrar. Quando a gente falar da música, né, vou explicar essa história, mas... O Cristiano está me corrigindo aqui que o guitarrista do Criteria também é outro, que é o Dave Scott David. Bom, a informação que eu tinha aqui não era essa, mas está aí a intervenção do Cristiano. Quando a gente estiver falando da música, né, falar da inspiração dessa história da Alison, que no título virou Alice, acredito que foi mais uma questão de ficar um título melhor para o álbum. Né? Se fosse Alison Hell, como o nome da faixa, né? Uhum. Acho que não teria tanto impacto como Alice in Hell. Acho que...
A sonoridade é praticamente a mesma, né? Se você falar isso rápido, Alice in Hell, fica Alison Hell, né? Praticamente.
Exato. Acho que foi só uma questão de fica melhor desse jeito na capa, né? Título do álbum e tal. Pode ser que tenha realmente alguma explicação, mas eu... o Yuri Salles está dizendo aqui que exatamente, soava melhor e o vocalista, o Randy Rampage, sugeriu. Eu acho que é por aí mesmo.
Enfim, a escada tá cheia de bonequinhos de pelúcia, né, jogados, né? Ellison tá com um na mão e tem outro ali nas sombras, né, chegando ali para atacar. E a lua, né, ali por trás da escada. É uma mistura de foto, é uma colagem, né? É uma foto com pintura, né? Uma mistura de estilos, né? De estilos artísticos, né? Foto Isso. em cima da pintura. O resultado ficou bem legal. E eu acho que virou uma capa icônica, né?
Virou. E, inclusive, no terceiro disco do Annihilator, que é o Set the World on Fire... Na capa você tem a modelo, né, que está ali sentada e tal, e ela também tem essa boneca de pano, de pelúcia, então fazendo esse link, né? Essa referência. Essa capa, além dela ser uma capa belíssima, né, saindo um pouco do padrão das capas dos discos de thrash metal, né, sempre com muito gore, crucifixos invertidos e tal. Não, aqui é uma capa que ela tem esse clima sombrio, mas sem usar esses elementos. E assim,
é uma pegada mais cinematográfica, né?
Sim,
Como se fosse um cartaz de um filme.
Exato. E assim, eu passei boa parte da tarde revirando a internet, porque na época... que eu escutei esse disco ali no final dos anos 80, que eu conheci o álbum, existia uma, eu acho que é uma lenda urbana, né, de que essa modelo da capa, ela seria a namorada ou esposa do Jeff Waters, né, que tá no clipe também e tal. Mas eu revirei a internet e não achei, né, a capa do Set the World on Fire, que é a terceira. Tem o crédito da modelo da capa, que é uma tal de Rona Bailey, se não me engano. E a esposa do Jeff Waters se chama Angie Waters. Então, acredito que seja uma grande lenda urbana, mas na época tinha essa coisa de que era a namorada barra esposa do Jeff Waters na capa.
Eu acho que ajuda no marketing, de qualquer forma, né? Aí, recebemos um superchat, Uric, valeu, Uric. Faça feito, Uric, manda superchat. Ele tá aqui, ó, dizendo, os carequinhas mais heavy metal do YouTube, vocês são foda demais. Ainda quero ver esse faixa-faixa com três pessoas. Beijo, manda um beijo aí. A gente já fez com três pessoas. Acho que a gente já fez, né?
Não lembro.
Acho que a gente só fez batalha, né? Essas coisas assim, né? Mas é uma possibilidade, né? A questão é que com três fica quase o dobro do tempo, né?
Tem gente que reclama que às vezes nossas resenhas duram mais do que o próprio álbum. Se tiver três pessoas, então...
essa mesmo vai ficar maior que o álbum. Mas é uma possibilidade, né? Diga aí se você aí que está nos assistindo, a galera do Clube de Membros, se concordam ou não, que de repente a gente faz. Fica também, né, a pré-produção também fica um pouco mais complicada, porque tem que acertar com três pessoas, com duas pessoas, né? Com o host e mais duas pessoas. Mas também pode ser feito sim. O Cristiano está dizendo aqui, ó, fez mais ou menos. O Ímpera do Gosto foi um faixa-faixa sem nota. Foi um arrumadinho, né? A gente fez um...
Foi na live, né?
Foi na live, porque o Ímpera do Gosto, a gente acabou fazendo na live a resenha.
Live de quinta.
Na live de quinta. Aí, pensando bem, pô, isso aqui é uma resenha inteira, né? Aí a gente fez um corte e virou uma resenha. Né? Mas foi um arrumadinho. E por isso tinha três pessoas, né? Não teve nem nota. Mas, então, vamos seguir. Yuri Moreira, alguma curiosidade, alguma informação, alguma coisa antes do Faixa Faixa?
Bom, eu falei que o Jeff Waters, ele foi sondado para o Megadeth, né? Falei da história aí da possível lenda urbana da namorada barra esposa. Uma outra, só assim, né? Que uma curiosidade é que você falou que o disco todo é de autoria do Jeff Waters. Na verdade, não. Ele tem várias músicas que ele tem coautoria do John Bates, que era um amigo do Jeff Waters, que foi da formação original lá no começo, do Anaya Leitor, que junto com o Jeff Waters compôs várias coisas, mas quando o Anaya Leitor entrou no estúdio para gravar, ele já não estava na banda, né? Mas acho que se você for na Wikipedia, tem lá os créditos dizendo quais músicas, né, são de coautoria do John Bates, que era um guitarrista canadense, amigo do Jeff Waters ali na juventude. Mas é isso aí. Outra curiosidade é que a faixa, título, Alison Hell, ela fez parte de um pacote que chama DLC, né? Esse negócio de videogame, um desses games de guitarra foi o... Não lembro agora, não vou lembrar. Mas foi DLC de um desses games de Guitar Hero, Guitar não sei o que e tal.
Simulador de guitarra.
Sim, e uma outra coisa, a turnê de lançamento desse álbum, o Annihilator excursionou como banda de apoio, né? Afinal de contas, era o primeiro disco do Onslaught, né, que estava na turnê In Search of Sanity, e do Testament, que estava na turnê do Practice What You Preach. E é isso aí.
Então tem informação e tem correção. Realmente eu vi aqui que Jeff Waters não é realmente o autor de todas, mas ele compôs ele está em todas as composições, né? Ele não
compôs. Eu não sei se no álbum, assim, no CD, porque eu não tenho o CD, se ele está acreditado como o único compositor. Aí eu teria que pegar o encarte para ver. Mas alguém nos comentários aí pode.
Acho que fui eu que troquei as bolas. Eu confundi. Eu estou vendo aqui os créditos. Eu confundi o fato de ele estar em todas as composições com ele ter escrito sozinho todas. Não escreveu sozinho todas. Ele está em todas as composições. Ele é coautor. Ele é autor de algumas e coautor de outras. E uma parcialzinha aqui da nossa enquete, antes de entrar no Faixa a Faixa. Qual a melhor faixa do Alice in Hell? Foi a pergunta aqui da nossa enquete. Alice in Hell, disparada, como já é esperado. Está com 72% dos votos. Welcome to Your Death está com 12% em segundo lugar. Wicked Mystic está empatada com outra, com 8% dos votos. Então vá votando aí, que daqui para o final a gente diz aí no que é que deu a enquete. Então vamos lá para o Faixa a Faixa. São 9 músicas, todas compostas por Jeff Waters mais alguém, mais algum componente, e algumas só dele. No total de 37 minutos e 27 segundos. Vou juntar a primeira com a segunda no comentário só. Primeira, Crystal Ann, e a segunda, Alison Hell. A meio que faixa título, né? Primeira é Ana Crystal. Crystal Ann. É uma abertura instrumental, à la metálica, né, com um trabalho de cordas muito bonito. Aí entra Alison Inferno, que tem outra introdução de 1 minuto 40, né? Crystal Ann tem 1:40. E Alison Hell tem outra introdução de 1:40, né? Ela é cheia de quebras de ritmo, que por si só já é um thrash metal progressivo excelente. O vocalista Randy Rampage, parece o nome de personagem da Marvel, utiliza muita variação no vocal, reforçando a atmosfera de terror da música e criando um refrão bem emblemático, né? Essa brincadeira que ele faz com o falsete, né? Eu não vou imitar o falsete dele, não. Mas ele vai lá em cima, né? À vontade para imitar esse falsete, eu não vou fazer. Mas ele vai lá em cima, né? E depois, né? Vai quase um gutural, né? Vai bem, bem no drive mesmo. E virou uma característica muito forte da música, né? Eu não lembro de usarem um tipo de recurso assim tão reconhecível, né? Você ouve esse vocal e, porra, é muito característico dessa música, né, e da banda. A sessão operística é muito legal, né, tem uma operazinha rapidinha que casa muito bem com a proposta da faixa, né, a proposta de terror. Para mim, fácil é o melhor do álbum, também a mais executada não apenas do disco, mas do próprio Annihilator no Spotify.
Annihilator, que a gente dizia que, pelo menos na época, aqui no Recife, a gente chamava de Annihilator. Eu só fui saber que era Annihilator muitos anos depois, quando eu já estava estudando inglês e tal. Eu disse, não é Annihilator, é Annihilator. Olha só.
Bom, Crystal Ann... Era na época que do Judas Priest, né? Se tinha Judas Priest, Annihilator é o de menos.
Verdade. Bom, Crystal Ann é uma belíssima instrumental de abertura. Jeff Waters sozinho ali, fazendo os violões, as coisas todas e tal, né, e abre, e é legal porque dá um clima que você não espera, você não sabe o que vem depois, né, aquela coisa bucólica, contemplativa, bonita, tal, pá, e aí de repente entra Alison Hell e aí muda completamente, né, uma faixa fantástica, fácil, a melhor música do Annihilator, de toda a carreira do Annihilator, que inclusive o Jeff Waters tentaria repetir, né, se você pegar o Never Never Land e o Set the World on Fire, mas principalmente o Never Never Land, acho que a primeira música, se não me engano, é The Fun Palace, que ele tenta repetir, ele tenta usar uma estrutura parecida, com as mesmas quebras e tal, mas ele nunca conseguiu. Música fantástica, né? Tudo que Rafael falou, assina embaixo. E, assim, o clipe da música, já logo no início do clipe, ele já bota um letreiro lá explicando do que se trata. Eu já contei isso aqui em outro vídeo também, não lembro qual, mas a letra dessa música ela é baseada no, em fatos, né, que aconteceram no Canadá, que tinha uma menina, que eu não sei, não consegui confirmar se o nome dela era Alison, né? O Jeff Waters disse que viu essa história...
Provavelmente não, para não dar treta, né?
É, mas o Jeff Waters conta que viu essa história, que era uma menina, que ela tinha uma paranoia, que ela achava que o Boogeyman, né, o bicho papão, estava embaixo da cama dela. A letra até fala isso, eu estou embaixo da sua cama e tal, não sei o quê. E ela acreditava nisso, ela tinha terrores assim, noturnos, né? E ela falava com os pais, e os pais achando que era uma fase, que era coisa da cabeça dela, e não cuidaram, não trataram. E aquela psicose, digamos assim, foi crescendo, foi aumentando, até que essa menina enlouqueceu mesmo, e foi, né, parar em casas de manicômio, né, esse tipo de coisa, manicômio, tratamento.
Hospício,
tal, não sei o quê. Então... O Jeff Waters viu essa história, ficou muito marcado por ela e adaptou, né, para a letra de Alison Hell. O clipe, como eu falei, ele já abre com um letreiro lá dizendo que se trata disso, etc. e tal. Uma história pesada, né? Principalmente se você pensar que é baseada em fatos, mas só reforça, assim, é uma letra pesada, densa, para uma música igualmente pesada, densa e maravilhosa, como eu falei, melhor música do Anaya Leito. Eu acho que eles têm grandes músicas, eu adoro a banda, mas eu acho que eles nunca conseguiram superar e nunca vão conseguir superar essa faixa.
Então vamos para a faixa 3, Welcome to Your Death. Bem-vindo à sua morte. Agora aumenta a velocidade e entramos num thrash metal mais tradicional, com riffs de guitarra bem empolgantes. Como eu disse, né? Jeff Waters é um grande riffeiro. O refrão é simples e bem legal, porque trabalha o título da música de formas diferentes, né? Ele fala o título de uma maneira, depois fala de outra, depois fala de outra, né? Na metade, para tudo, entra uma sessão instrumental cheia de virtuosismo de Jeff Waters na guitarra, e depois volta pro thrash caceteiro de novo, tradicional, para encerrar. Faixa excelente, né? Uma coisa que eu vejo, que eu percebo nesse disco, é que ele vai do virtuoso, ele começa mais virtuoso e vai ficando mais tradicional, né? Isso aqui a gente vai perceber durante o faixa-faixa. Grande faixa também.
É, eu inclusive acho que ela tá em segundo lugar na enquete, porque ela vem logo depois de Alison Hell. Né? Então você tem aquele impacto de Alison Hell, aí a próxima música já é Welcome to Your Death, música fortíssima, mas que se você tirasse ela daí, botasse mais para frente e puxasse outra, talvez essa outra tivesse em segundo lugar na enquete, porque a partir daí, né, a partir de Welcome to Your Death, o disco, eu não lembro qual foi a resenha, Rafael, acho que não foi comigo, mas foi uma resenha do Slayer, que vocês comentaram que o disco parecia que era uma faixa só.
Acho que foi o Rainy Blood. Ele é 29 minutos e é pancadaria do começo ao fim. Parece uma faixa só. Quando eu boto o Rainy Blood, parece, é do começo até o fim. Nunca
Pronto.
Só uma.
O Alice in Hell, ele tem um pouco isso. Tirando as duas primeiras, né, que pode considerar como uma coisa só ali, mas a partir de Welcome to Your Death, que tudo bem, tem essa partezinha no meio que dá essa quebrada, mas daí pro final, bicho, parece assim, é aqui. É mega linear, é pau dentro, sabe? Velocidade da luz, você quase não respira. Aliás, Welcome to Your Death acho que é a última. Talvez tenha uma música mais pra frente, eu não vou lembrar de cabeça agora, quando chegar a gente fala. Mas que tem esse trecho aí no meio que dá uma respirada. O resto, bicho, é porrada na orelha o tempo todo. Rifão, solo, tudo que Jeff Waters sabe fazer, tá aí. A letra, bom, a letra não tem a digamos assim, a poesia, a densidade, a profundidade de Alison Hell. Uma coisa mais genérica, né? Fala que um cara quer pegar uma estrela cadente, e queimá-la, e ele vai correr risco de vida, mas ele precisa fazer aquilo, e ele convida outros para se juntarem a ele, para viver perigosamente, enfrentando a morte e tal, aquela coisa do thrash metal, e é isso aí. Puta música, e tá aí. Esse disco, eu vou me repetir muito aqui, porque daqui para frente a coisa é muito linear, né? Mas vamos nessa.
Faixa 4, Wicked Mystic. Místico malvado, ou mística malvada, algo assim. Agora o Annihilator vai mais fundo nas raízes do thrash metal. Essa faixa é mais pesada, raivosa e crua do que as anteriores, chegando mais próxima, até próxima do punk em alguns momentos. É, o vocal é num estilo mais gritado, né? Você vê, a gente tá na faixa 4. Se tu analisa a técnica vocal de como é o nome dele, do vocalista.
Randy Rampage,
personagem da Marvel. Com a técnica de Edson Hell, parece dois caras diferentes, né? Parece, ou pelo menos discos diferentes, enfim. Ele faz bem diferente aqui. Aqui é o Annihilator indo pro thrash raiz, né? Diferente lá do thrash técnico, né? Ainda é thrash técnico, se quiser usar esse termo. Mas é mais próximo do raiz. É, aqui ele canta, né, no estilo mais gritado. Novamente, temos um riff de guitarra muito bom e empolgante. Eu gosto que ela tem várias paradinhas e volta com a linha de baixo bem curtinha, que eu citei logo no começo, né? Faz blum, blum e toma e pau, tá ligado? Dá uma paradinha, faz blum, blum, um bluzinho de baixo, bem rapidinho e pau de novo, né? Música muito massa.
É, não tem só um riff, né? Tem uma coleção de riffs ali. Daqui pro final do disco é um caminhão de riff jogado na sua cara. É Jeff Walter batendo com a guitarra na sua cara aqui, ó. Toma mais um riff, toma mais um riff, toma mais um riff. E mostrando também toda a sua habilidade. A música já começa com um solo de guitarra e, né? O Annihilator é a banda do Jeff Waters, né? Tem o nome Annihilator, mas como eu gosto de brincar, é Jeff Waters Band. Então ele usa o Annihilator para mostrar que ele é foda e que ele, né? Inclusive, como eu falei na abertura, tem disco que ele faz tudo. Canta, grava baixo, guitarra, programa bateria, como o Cristiano lembrou aqui. Essa coisa dessas paradinhas e do baixo que você falou, isso é uma característica que viria a ser constante do Annihilator para sempre, né? Quando você vai escutar Annihilator, né, todos os dias do Annihilator, eles têm algumas características, algumas coisinhas assim, que elas se repetem, né? Algumas escalas assim, que o Jeff Waters gosta muito de usar, e essas paradinhas. Sabe? Isso vai se perpetuar no Annihilator para sempre, assim. Todos os discos, todas as músicas quase tem isso aí. Outra grande música, trechão, né? E pau dentro, sem respirar. Vamos embora.
E vamos recebendo mais superchat. Valeu, Lapa de Lima. Faça feito, Lapa de Lima. Manda superchat, galera. Ele está perguntando aqui um negócio que eu não entendi. Por que as equipes não estão substituindo os pilotos que estão no DM, no departamento médico? Está falando o quê, Lapa, de Fórmula 1? Alguém está no departamento médico da Fórmula 1? Não, não sei.
Eu não peguei.
Também não peguei, não entendi. Depois explica aí que a gente responde. É. Ou senão ele está vendo um canal de corrida e trocou, comentou no canal errado. Mas se for para comentar com o Superchat errado, comenta aqui mesmo, né? Manda aí lá para depois a tradução disso aqui que a gente não entendeu.
É, e só para falar da letra, tu ia falar alguma coisa?
Não, eu ia ver qual é a próxima. A gente tava em Wicked Mystic ainda, né? Pode ir.
Wicked Mystic. É, não, só para falar da letra, é outro um tema que o Annihilator curte, no caso do Jeff Waters, né? Curte sempre, é uma coisa também que se repete, que falar do ódio. É, digamos assim, da sedução, né, que o ódio, no caso, a personificação do ódio, o diabo, o demônio, sei lá, e como essas emoções destrutivas, elas são sedutoras, né, e que os fracos são facilmente corrompidos e controlados por essa emoção, digamos assim. Uma letra também ali, genérica ali nos assuntos do thrash metal, né? A última grande letra, aliás, a primeira e última grande letra desse disco é realmente Alison Hell. O resto é mais genérico ali e tal, e vamos embora.
Faixa 5, Burns Like a Buzzsaw Blade. Queima como uma lâmina buzzsaw. Aí eu fui no Google ver que danado é lâmina buzzsaw. É uma serra circular, né? Tem uns dentinhos assim, que você bota num equipamento elétrico e sai cortando madeira, cortando um bocado de coisa. Essa começa com a intro bem New Wave of British Heavy Metal. Depois vira praticamente um death metal, sem nenhuma delicadeza. Vocal no estilo falado, né? Falado entre aspas, né? E solos fritadores, remetendo mais ainda às raízes do thrash, como os primeiros de Slayer e Venom, né? É referência direta ali aos primórdios, só que com uma produção boa, né? Imagina um Venom com uma produção boa. Um Slayer do Hell Awaits com uma produção boa, né? Nem parece a mesma banda que começou o disco, música bem legal.
É, eu... Se eu tivesse que apontar uma música, sei lá, que eu acho que está um pouco abaixo do nível das outras, seria essa. Embora eu acho que a música é um petardo, bater cabeça, o cacete a quatro. A letra não ajuda, é uma letra até boba, que fala sobre sexo. Assim, é uma metáfora, né? E que sobre a fascinação humana pelo sexo e tal. Ali nas entrelinhas você meio que chega nessa conclusão. É, mas, assim, vai na pegada do disco. Vai na pegada do disco, trechão, rifão e tal. Abre com solo de Jeff Waters, a mesma coisa. Mas eu diria que é uma das menos boas do álbum. Raivosa, mas... sei lá. É. Tem um negócio que eu gosto no meio da música, que eles dão uma paradinha e a guitarra, né? Já tem um, ele faz um efeito que é raspando a paleta nas cordas, né? Ele faz... Uh-huh. É legal. Eu gosto da música, mas eu acho que é uma das menos boas.
Beleza. Essa foi a 5. Vamos para a faixa 6. Word Salad. Salada de palavras. Intro lenta e sinistra, para depois entrar na pancadaria. O vocal segue naquela linha, mais falada novamente. O instrumental tem várias mudanças de ritmo e intensidade, conseguindo ser podreira e virtuosa ao mesmo tempo, né? Hora é podreira, hora é virtuosa. O refrão é bem punk, fazendo contraste com a estrutura progressiva da faixa. Também curti. Boa música. Muito boa música.
É, ela começa mais cadenciada, né? Tem esse dedilhado e tal, aí ela entra mais devagar e você olha, vai dar uma respirada aqui e a gente vai ter uma coisa diferente, mas passou esse início, ela já volta pro trash. Se bem que não tão porradaria, né? Tem uma pegada ali meio heavy metal tradicional ali na maior parte, digamos assim. Eu acho que o nível sobe, né? Acho que o nível sobe. E fala. É outro tema que o Jeff Waters gosta muito, né? Você vai ver ele repetir isso em outros discos da banda, né? A temática da letra fala sobre um paciente que está no hospital e pessoas, né? Jalecos brancos, né? Médicos, no caso, mexendo na sua cabeça e drogando ele e tal. É uma coisa que ele vai usar muito aí ao longo da carreira do Annihilator. Outra boa música, muito riff bom pra cacete, né? O Jeff Waters é uma máquina de fazer riff. E o Rampage tá muito bem, todas as músicas, assim. Não dá pra falar muito... E, assim, o Jeff Waters tá tocando tudo aqui, né? Ele que tá tocando as guitarras, ele que tá tocando o baixo. Então não dá nem pra dizer, o destaque, o baixo, o destaque... Não,
Destaque é Jeff Waters.
É isso.
Faixa 7. Schizos Are Never Alone, partes 1 e 2. Eu achei interessante isso aqui, pelo seguinte. primeiro, esquizofrênicos e, entre parênteses, nunca estão sozinhos, né? Partes 1 e 2. Eu achei interessante a proposta artística porque ela tem uma estrutura meio esquizofrênica, né? É, como o título sugere. Termina a faixa no meio sem terminar, de fato. É, podia ser duas faixas separadas, mas ele bota ou tudo junto, mas ele bota um intervalo para ficar confuso mesmo.
Né? Que é justamente a divisão entre parte 1 e parte 2.
É, mas é uma faixa só, né? Não Sim. passa a faixa. Mas ele podia ser uma música só. Ele confunde, ele faz isso aí para confundir, né? Para ficar dentro da temática aí esquizofrênica, né? É um thrash metal complexo e progressivo, quase sem letra. A letra é bem curtinha, é praticamente só o título.
É o título.
É o título. Não, mas tem outra coisa que ele fala.
Ele fala alguma coisa ali no. É, tem uma coisa que ele fala ali no meio, mas eu não consegui pegar. É.
É como se fosse vozes da cabeça dele. É, né? Isso. É, porque o esquizofrênico é isso, né? Ele ouve vozes. E. Enfim, é um thrash metal, né? Ainda cheio de complexidade, né? O thrash metal técnico que o Cristiano falou aí. Podemos perceber que Jeff Waters deu um valorzinho a mais para o baixo. Eu achei que o baixo se destacou mais aqui. Quase como se fosse uma voz da nossa mente, né? O baixo ali aparecendo, né? Meio fantasmagórico, né? Mais uma vez, Jeff Waters entrega tudo. Entrega tudo, riffs e solos sensacionais, faixa excelente. Eu vou até botar a letra dela aqui para ver se tem outra coisa aqui. Tem não.
Enquanto você procura, porque eu procurei também e não encontrei, só encontrei, né, que ele fala "Skizzos are never alone", tal. Bom, eu concordo com tudo que Rafael falou, toda a estrutura
ele fala, é só isso, out, é? Só, desculpa aí, é que nem a música do Halloween, é só isso que ele fala, Skizzos are never alone, fica repetindo, e de vez em quando grita "I want out", é isso a letra.
Pronto, eu concordo contigo, Rafael, ela tem essa estrutura de riff esquizofrênica e tal, mas eu acho que cabia um vocal aí, um vocal que eu digo, uma letra, né? Uma letra com estrofes, refrão e tal. Eu acho que seria uma faixa épica, talvez para rivalizar com Alison Hell. Eu considero um instrumental, né? Eu considero um instrumental, mas é muito bom, muito bom. Mas eu acho que se tivesse uma letra aí, né, eu entendi o que Jeff Waters quis fazer, né, isso que Rafael falou, de você jogar um monte de riff com essa estrutura meio esquizofrênica, vai pra lá, vem pra cá e tal, e o vocal fazendo esses efeitos e tal. Mas eu acho que caberia uma letra, eu acho que a música ficaria melhor ainda. Né? Eu acho que... Mas, bom, tudo bem. O instrumental é excelente. E as bandas faziam isso na época, né? Você via muita banda fazendo instrumental. Hoje em dia isso meio que é mais na introdução do disco, um instrumental, uma orquestra, uma orquestração e tal. Mas antigamente as bandas faziam isso, né? Tinha música instrumental ali e tal, e essa é muito boa.
É uma das minhas preferidas do disco. Mesmo sem muita letra, eu curti ela pela doideira dela. Essa é a faixa 7. Vamos para a faixa 8, Ligeia, ou Ligeia, se for em português. Sem deixar a peteca cair, continuamos com muito peso e energia no disco. É uma faixa bem empolgante, na linha do thrash metal raiz, novamente, com aquele vocal mais falado, novamente também, estilo Venom. Né? Eles partiram muito para a tendência Venom aqui. A sessão instrumental é muito massa, muito energética, e com direito a um mini solo de baixo, um baixinho, e para fazer roda em show, né? Para a galera destruir tudo no show. É a menos executada do disco no Spotify, mas eu acho uma faixa bem legal.
Sim, mais uma coleção de riffs espetaculares. Música inspirada em Edgar Allan Poe, né, que tem um conto também chamado Ligeia, ou Ligeia, não sei qual é a pronúncia, que fala sobre uma esposa, né, uma amada, que ela adoece, morre, mas em seguida ela possui a nova esposa do protagonista lá do conto, e assim que ele se casa novamente, né, e ela, a nova esposa se chama Rowena, Rovena, não sei a pronúncia, e ela se torna a Ligeia, né, a Ligeia. Outra música é como, né, eu falei de todas as outras, a gente vem falando, coleção de riffs avassaladores, e Jeff Walters solando muito, vocal muito bom, e Jeff Walters fazendo baixo, tá? O baixo em destaque é o Jeff Walters, ah, o solo é espetacular, é o Jeff Walters, o riff é o Jeff Walters, né? É tudo Jeff Walters aqui, mais uma puta música, e o disco não cai, o ritmo não cai, e vai até o fim nessa mesma pegada.
É a penúltima música que a gente observa na maioria dos álbuns, que é a mais fraca. Eu acho que não é. Não é, mas assim, eu acho muito nivelado, mas é a menos acessada no Spotify, é a menos executada no Spotify. E, para constar aqui, Marcelo Testa está dizendo aqui, finalmente alguém na internet comentando esta obra de arte. É isso aí que a gente faz justiça aos discos de heavy metal, thrash metal, que não foi escolha de membro, mas quem for membro na categoria Metal God pode escolher tema de episódio, como foi semana passada com o Gamma Rays, o Somewhere... Não, esqueci o nome do disco. O do Gamma Rays.
Somewhere Out of Space.
Somewhere Out of Space. Isso aí mesmo, valeu. E tivemos já vários de escolha de membro. Então vamos para a nona e última faixa do disco, Human Insecticide. Inseticida humano. Chegamos aqui na última faixa, sem tirar o pé do acelerador. É pancadaria pura, com muita velocidade e ainda na linha do thrash tradicional. Sessão instrumental é massa, meio groovada, e Jeff Walters fica brincando de imitar um inseto com a guitarra, né? Ele faz um sonzinho de inseto com a guitarra, né? Inseticida humano. Encerra o disco na mais pura ignorância, como tem que ser um disco de thrash metal, de metal, do escambau. Né? Sempre digo isso aqui, sou militante de terminar disco de metal na porrada. Nada de, ai, orquestrinha, de dedilhadozinho, não, porra. Metal nesse cara. Se é pra ser metal, termina no metal. Termina pra quebrar tudo. Pra terminar parecendo que você tá em outro mundo. Uou, né? Onde estou, quem sou eu? Né? Isso aqui cumpre. E é um ótimo encerramento pro disco.
Acho que eles deixaram para o final a faixa mais brutal do álbum, né? Mais rápida, mais... Né? Como você falou, termina na pancadaria pura, né? Inseticida humano, acho, inseticida para humanos, né? A letra fala de um cara que está encarcerado num asilo e sua cela está repleta de criaturas ameaçadoras, que estão vagando ali livremente e tal, e que a sua sentença final é a morte. Oh. Bom, coisas do thrash metal, mas a música é foda, né? Ela termina... Ela podia ser a primeira do álbum, né? Ela podia ser a música de abertura do álbum, que seria um... Como é que chama? Oh, meu Deus, fugiu... Seria um pé na porta, seria um...
Sim. Deu pra entender.
Deu pra entender, pronto.
É uma boa abertura.
Música excelente, fecha muito bem o álbum. E, como eu falei, né, tirando pouquíssimos momentos, né, a partir da segunda música, Welcome to Your Death, um disco que é muito linear, sempre uma porradaria explícita, um outro trecho ali que eles... Tira um pouco o pé do acelerador, mas depois voltam com tudo. E é isso. A Leto, ó, dando um puta cartão de visita aqui. deem like no vídeo, galera. Senta o dedo no like e de repente a gente faz aí, mais pra frente, uma resenha do Never Never Land e até do Set the World on Fire, quem sabe?
É. Tudo depende do desempenho desse aqui, dessa live aqui.
É isso aí.
Então vamos encerrando a enquete, né? Qual a melhor faixa do Alice in Hell? É o que a enquete pergunta. Alice in Hell atropelou todas, 71% dos votos. Welcome to Your Death, em segundo, com 13%. Wicked Mystic, com 6%. E outras pessoas votaram na opção outra, né? Quem votar na outra, comenta aqui qual pra gente saber, né? Mas a outra ainda ficou em terceiro lugar, com 10%. E Wicked Mystic, em quarto, com 6%. E agora, Yuri Moreira e amigos que estão nos acompanhando, chegamos ao grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Alice in Hell, do Annihilator. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, e Yuri Moreira vai dar uma nota de 0 a 10, e o nosso clube de membros já deu uma nota de 0 a 10, já tiramos a média aqui, e o clube de membros deu 9,2. Excelente nota. Você aí quer fazer parte desse seleto grupo de colecionadores e amantes do rock and roll, do metal, vem aqui no botão Seja Membro, embaixo da janelinha do YouTube, tem os planos muito bem descritos aí, né? A partir de R$1,99, vem que é massa, você não vai se arrepender, eu prometo. Vou botar a foto aqui da galera aqui, ó. Valeu aí a vocês do Clube de Membros, vocês que mantêm o nosso canal aqui funcionando e ativo, com conteúdo toda semana, às vezes um, às vezes dois, às vezes três. Sempre que é possível, a gente está trabalhando aqui para manter a nossa produção de conteúdo, que é difícil fazer, que é difícil, mas estamos mantendo graças ao Clube de Membros. O Clube de Membros deu 9,2, então eu vou dar minha nota e meu veredito. Em seguida, Yuri dá a nota e o veredito dele. E tiramos a média do Alice in Hell. O que é que eu acho? Alice in Hell é um álbum essencial na história do thrash metal, que não fica devendo aos gigantes do gênero, né? Metallica, Megadeth, Slayer, né? Botar o Alice in Hell junto dessas bandas gigantes aí não faz feio. O disco não tem música fraca, não acho nenhuma fraca. É, começa muito bem. Para mim, as três melhores estão na sequência, né? Que é, tirando a primeira, que é a introdução, né? Mas Alice in Hell, Welcome to Your Death e Wicked Mystic, para mim, são as melhores. Mas assim, próximos das outras também. As outras são muito boas, mas eu acho que não é um demérito, né? Mas à medida que o disco vai passando, as músicas vão ficando menos inovadoras e mais próximo do thrash raiz, né? Vão dando uma venonzada na música. As músicas vão ficando muito mais próximas do Venom, né? Do Slayer lá de trás. Mas assim, o estilo vocal, né? Muito, muito Venom. Inclusive, alguém no nosso grupo do WhatsApp disse que eu ia xingar o vocalista Randy Rampage porque eu xinguei Kai Hansen. Mas aí que tá. Kai Hansen, eu acho que não é uma voz boa pro Power Metal, apesar de ser o pai, o deus do Power Metal. Mas aqui, para essa proposta, Randy Rampage é perfeito. Não tem zero críticas ao vocal dele. Agora, se você ouvir a faixa Alice in Hell e ouvir as outras, principalmente da metade para o final, você vê que é uma linha muito próxima lá daquele cara do Venom, né? Aquela coisa mais falada, mais, né? mais recitando a letra de uma maneira assim raivosa. E por isso que eu acho que começa o disco excelente, maravilhoso, e depois fica um disco muito bom. Então, digamos assim, que ele começa 10 e depois vira 8. Então, minha nota é 9. Eu acho que a nota boa é 9, pertinho aí dos membros.
Então, eu vou mais ou menos na mesma. Como era versátil esse Randy Rampage, né? Já falecido, puta vocalista, né? Eu não sei se é porque o primeiro álbum, né? O álbum que eu conheci, que tem a melhor música e tal, mas o Annihilator teve bons vocalistas, mas eu acho que o Randy Rampage, se não foi o melhor, tá ali no top 3 dos vocalistas do Annihilator. E além disso, você não pode falar muita coisa, né? Porque tem o Ray Hartman, muito seguro, muito bom na bateria, e o resto é surra de Jeff Waters, né? Como sempre. Né? Tem os outros músicos aí creditados, mas o Jeff Waters gravou aí back vocais, guitarras, solo, base, baixo, produziu, escreveu as letras, fez as músicas, mixou, cacete a quatro. Até a arte de capa ele deu pitaco e etc. Como eu falei lá no início, por que eu acho que esse disco não é lembrado quando se você vê as listas aí dos melhores álbuns de thrash metal e tal? Eu acho que é exatamente porque ele chegou tarde no rolê. É um disco de 89, né? 6 anos depois do Kill Em All do Metallica, né? Todo mundo, as principais bandas já tinham ali lançado 1, 2, 3 discos, os principais discos de thrash metal quase todos já tinham sido lançados. E quando o Annihilator chegou, o thrash metal inclusive já estava mudando. Então, apesar de eu achar o disco foda, tem muita coisa que na época já podia soar um pouco datado, né? Você escuta, pô, puta música, puta riff e tal, não sei o quê, mas sabe, isso já foi feito 5 anos antes, por exemplo. Mas é um puta álbum, puta produção, é super técnico, super bem gravado e grande, grande cartão de visita aí do Annihilator, que com esse começa uma trinca de álbuns para mim que são sensacionais, que é esse, o Never Never Land e o Set the World on Fire, que apesar de partir para uma outra sonoridade, eu ainda acho muito bom. Depois o Annihilator voltaria, teve uma crise de identidade aí pelo meio, mas voltaria pro thrash metal e lançou muita coisa boa. Mas esse é o grande marco, esse é o grande disco do Annihilator. Eu não dou 10, apesar de achar que ele merece, porque eu acho que ele é tão linear, né, a partir da segunda música, que do meio para o fim, ele, apesar de não perder qualidade, eu acho que ele começa a se tornar um pouco repetitivo. Né? É muito bom, mas começa a parecer que é sempre a mesma música, tá entendendo? Mas assim, isso é uma opinião minha, né? Tudo bem. E, como eu falei, eu acho que Schizos Are Never Alone cairia bem um vocal na faixa. Mas é um puto instrumental, então eu vou de
9,5. 9,5, 9,5. Aí assim ficamos com a média 9,2. 9,2. Tá ótimo, tá de bom tamanho. E eu vou fazer um comparativo. Eu choquei a sociedade, Yuri. Choquei a sociedade dos power metaleiros quando eu dei uma nota não muito boa semana passada pro Somewhere Out in Space. Mas aí eu comparo com esse. Por quê? Lá há 25 anos atrás, né, quando lançou o Somewhere Out in Space, era um outro momento, então quem curtia power metal achou lindo, maravilhoso. Mas eu acho que no teste do tempo, apesar de eu não ter ouvido ele na época, mas eu acho que no teste do tempo, ele não envelheceu bem. Ele hoje é um disco qualquer de power metal. Comparando com este, eu acho que ele passou no teste do tempo. O Alice in Hell. Ele apareceu bem, apesar de eu não ter conhecido ele em 89, mas conheci depois. E ele não perdeu qualidade. Você ouvindo ele hoje, ele ainda é relevante, ele ainda soa bem, ele não soa datado. Né? O comparativo que eu fiz semana passada foi com o X Factor do Iron Maiden. Na hora, ele não foi digerido bem, mas 20 e tantos anos depois, você ouve de novo e... Peraí, calma. Ele resistiu ao teste do tempo. Então é isso aí que que faz um disco ser grande ou não, né? Também. Eu acho que esse aqui passou um teste do tempo e tá valendo, hein? Tu acha que ele passou um teste do tempo também, né?
Sim, total, total. Eu acho que é um disco seminal, é um dos grandes álbuns de thrash metal da história, é o melhor álbum do Annihilator, e tem um clássico absoluto, que é Alison Hell, uma das melhores músicas de thrash metal já feitas, né? Bota aí do lado de Master of Puppets, de Holy Wars, sabe? Pode botar do lado, não deve nada, tá entendendo? Mas, infelizmente, o Annihilator tem uma série de altos e baixos aí, umas crises de identidade. Corrobora muito o fato de estar sempre mudando de formação, o Jeff Walters sempre naquela pegada de fazer as coisas sozinho, né? Inclusive, discos que eu tenho... Eu tenho dois aqui, acho que é o Refresh the Demon e o outro que tem um jogo de xadrez na capa, não vou lembrar agora o nome, mas que ele fez sozinho. Ele um batera e ele, né? Então tem muito essa coisa da identidade, né? Enquanto que outras bandas, você olha assim, você tem uma identidade, você tem o, sei lá, o Megadeth tem a sua formação clássica, o Metallica tem sua formação clássica, o Slayer ali mudou o batera aqui e ali e tal. O Iron Maiden tem sua formação clássica, o Judas, sua formação clássica e tal. O Annihilator não tem uma formação clássica, porque o Annihilator é Jeff Waters, né? Jeff Waters Band. Então, acho que tem muito isso, que o Annihilator nunca caiu nas graças do grande público, porque nunca conseguiu ter essa identidade com os fãs. Né? Sempre uma formação diferente, sempre um vocalista diferente, e né, os três primeiros discos, três vocalistas diferentes, então fica difícil. Né? Fica difícil.
Complicado, né? Complicado.
Kill of the King. André Fichina disse aqui, Kill of the King, o disco do xadrez, é isso mesmo.
Isso aí. Então vamos terminando mais uma live aqui de resenha faixa a faixa. Muito obrigado aí você que participou aqui ao vivo no dia 19 de junho de 2023, aqui no período junino, mas aqui não tem período junino forró não, aqui é metal, metal na veia. E você que veio do futuro também, muito obrigado por ter acompanhado. Não esqueça que estamos também no formato podcast, só áudio, procure aí no seu agregador favorito, no Spotify, chega mais rápido aparentemente. E não esqueça de compartilhar, deixar o like, considere aí ser membro, né? A partir de R$1,99 aqui para ajudar a gente a manter o nosso canal ativo. É isso aí. Vamos nessa, Yuri?
Vamos nessa. Lembrando, deixa o like. Se você veio, tá vendo no futuro, comenta aí. Ah, eu quero ver a resenha do Never Never Land. Quero ver a resenha do Set the World on Fire. Bota aí embaixo, porque... Se essa resenha for bem, a gente considera fazer. Se não for bem, então acho que a Annihilator, de repente, não agrada o nosso público, né? Não sei.
Ou se não, vire um membro da categoria Metal God e escolha o tema, né?
É isso aí.
É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.